Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. O livro de Atos dos Apóstolos, como você sabe, é uma sequência dos quatro evangelhos, né? E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito também por Lucas, né? Que escreveu o evangelho de Lucas, que era médico. E, né, o livro de Atos dos Apóstolos conta, né, a história da igreja, a formação da igreja, né, a constituição da igreja de Cristo, ou seja, logo após a ressurreição de Cristo, né, formou-se ali as igrejas, os apóstolos, eles saíram para fazer a obra de Deus e começaram a constituir igrejas, né? Então, o livro de Atos dos Apóstolos conta essa história, né? Então, diz assim o Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também na Judéia, como também em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Somente até aqui, irmãos. Rei da glória e Senhor do universo, Pai. Rei dos reis, Altíssimo Senhor, Deus que revela, Senhor, o profundo e o escondido. Deus que está no meio de nós, Deus, Senhor, de toda a glória, que tem interesse que nós, nesta manhã, sejamos edificados mais uma vez pelo poder da sua palavra, Senhor. Pelo poder que está no teu Espírito Santo, Senhor, que foi concedido a nós pelo teu poder, Senhor. Então eu te peço, Senhor, da glória agora, pela tua misericórdia, Altíssimo. Revela-te a minha mente, revela-te, Senhor, revela-te ao meu coração, revela-te, Senhor, de toda a terra, Pai Santo, a esta igreja, a este povo, Senhor, que tanto te deseja, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, fala aos meus ouvidos, sussurra, Senhor, e calabasubi, alabarraias, ô decandalabachuri, andalibicandalabarraias, ó Deus, sussurra aos meus ouvidos, Senhor, Pai, a tua palavra, Senhor, Pai, me ajuda neste instante, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, somente para que o teu nome seja glorificado e somente para que o teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, como eu disse aqui para os irmãos, né? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para que nós, né, conhecêssemos, né, tudo o que aconteceu em relação aos momentos que procederam à ressurreição e à ascensão de Cristo, né? Nós vemos aqui no capítulo 1, conforme nós lemos, né, o apóstolo Lucas, né, falando a respeito de que Jesus, depois que ele, né, padeceu ali na cruz e ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. E por que que Jesus ficou aparecendo? Ele aparecia, né, e desaparecia, aparecia e desaparecia, né, em determinados momentos aos seus discípulos, né, porque, né, os discípulos não tinham condições espirituais de entender a plenitude da palavra daquilo que Jesus falou antes dele morrer. Então foi necessário ainda que Jesus viesse e ainda explicasse coisas, né, que eles já tinham uma facilidade maior de entendimento para que eles pudessem exercer a grande finalidade, né, né, da ordem de Jesus Cristo, que eles, né, fossem pelas nações, pregassem o Evangelho e batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, era uma obra desafiadora, irmãos. Era uma obra desafiadora porque, né, crucificaram, né, judiaram, né, do Salvador, judiaram, né, daquele que é o líder, né, daquelas ordens, daquele que é o mentor, daquelas instruções para que, né, os apóstolos pudessem fazer a obra de Deus. Então era uma obra desafiadora, porque eles sabiam que eles iam enfrentar, né, essa dificuldade, porque afinal crucificaram o Filho de Deus, judiaram do Filho de Deus, né? Então os discípulos, eles precisavam o quê? Estar preparados efetivamente para essa obra, e precisavam ter, né, eu vou chamar aqui de uma injeção de fé, né, para que eles pudessem ali fazer aquilo que Jesus, né, desejava. O próprio Senhor Jesus, quando Pedro, né, quando antes de Jesus morrer, quando Pedro disse, né, que, né, Jesus falou assim, olha, que eles iriam abandoná-lo, né, quando Jesus fosse preso, Pedro falou, não, Senhor, eu daria a minha vida por ti. Aí Jesus falou, né, né, que ele o negaria, né, o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, para vocês verem, irmãos, que apesar dos discípulos terem andado com Jesus, né, eles ainda não tiveram força e coragem, né, para manifestar a sua fé ali quando Jesus foi preso. Muito pelo contrário, eles dispersaram. E Pedro negou Jesus, né, por 3 vezes, aquele que disse que seria fiel até a morte. Negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Antes que o galo cantasse. E nós devemos olhar para essa situação já, irmãos, essa situação que aconteceu com os discípulos antes de Jesus morrer, e compreender que nós não somos super-homens ou super-mulheres, que nós não somos pessoas, né, que, né, lidamos muitas vezes bem com a nossa fé, né? Porque ter fé é acreditar, segundo a própria palavra de Deus, né, segundo o apóstolo Paulo, ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos, e ter convicção daquilo que irá acontecer. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas fraquejam a sua fé? E se eu perguntar aqui para toda a igreja que está aqui, se né, as pessoas que estão aqui têm fé, eu creio que a grande maioria das pessoas que estão aqui vão dizer, eu tenho fé. E eu vou dizer para você que, conforme diz a palavra do Senhor, no livro de Tiago, ter fé vai muito além do que acreditar que Deus existe. Né? A fé, ela é expressa nas nossas vidas, através das nossas atitudes. Por isso que Tiago falou que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, quando nós dizemos que nós temos fé e não conseguimos praticar coisas segundo a nossa fé, é uma fé morta, é uma fé que não existe, né? É uma fé que jamais poderá confirmar ali as palavras, né? Ou aquilo que as pessoas acham que têm, né? O próprio Tiago falou assim, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Né? E é importante, irmãos, nós como cristãos, porque Jesus ainda é nosso líder. Jesus ainda é o nosso líder. Assim como ele foi líder daqueles apóstolos, assim como ele tentou incutir, colocar na mente daqueles apóstolos a verdade de Deus, assim como ele né, lutou ali insistentemente para mostrar uma mensagem renovadora, uma mensagem ali transformadora, uma mensagem que iria abalar a humanidade, essa mensagem, né, ela deve ser o quê? Guardada no nosso coração e essa mensagem, ela deve fazer parte da nossa vida. Porque com os discípulos de Jesus, né, não aconteceu desta forma, né, no primeiro momento, depois que Jesus foi preso. E eu queria te chamar a atenção para esse detalhe, porque talvez a nossa vida ela tenha que ter dois estágios. Talvez a sua vida, você que está me ouvindo aqui hoje, talvez a sua vida tenha que ter dois estágios de fé. Né? E eu não sei que estágio você está vivendo hoje na sua fé, mas o primeiro estágio é aquele que a gente ouve, aprende, mas né, quando chega a hora de nós exercermos a nossa fé, a gente fraqueja. Né? A gente ainda assim não consegue praticar coisas segundo a nossa fé. E que você, nesta manhã, faça uma análise, né? Eu sempre falo assim para você, eu vou falar de novo, porque conforme o apóstolo Paulo disse na Santa Ceia, é necessário que nós nos examinemos a nós mesmos. Não adianta eu olhar para determinada pessoa aqui e falar assim, poxa, como você tem fé, hein? Como você tem fé? Eu queria ter a tua fé, né? Nós não conseguimos, sabe, medir isso, né? Nós não conseguimos medir o tamanho da fé de alguém, mas Deus consegue. Não adianta eu tentar aqui, olhar para cada um de vocês aqui, irmãos que estão aqui reunidos, né, e falar assim, puxa vida, essa igreja é uma igreja que tem fé. Né? Eu sei de mim. Eu consigo medir a minha fé. Mas eu não consigo medir a fé dos irmãos, simplesmente porque isso só quem consegue fazer são vocês e Deus. E se você não fizer essa análise, se você não fizer essa meditação, que nós estamos falando hoje aqui, né, talvez você se engane e você se iluda, né, e você avance num estágio espiritual, né, que ainda não é aquele estágio espiritual que Deus deseja para a sua vida, né. E é muito comum as pessoas, elas estagnarem na sua fé. Infelizmente, irmãos, a verdade é muito comum as pessoas estagnarem na sua fé e acharem né, que o tamanho daquela fé ou né, as atitudes que geram, né, baseadas na fé, são suficientes. Quando, na verdade, né, nós devemos o quê? Examinar a nós mesmos para entendermos que estágio espiritual nós estamos. E eu vou dizer para você assim que, né, como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou ponderar a minha vida como está em relação à minha fé? A minha fé, ela existe? Eu tenho fé verdadeiramente? E eu vou dizer para você de novo, né? Tiago disse que acreditar que Deus existe não basta, porque acreditar que Deus existe até o diabo crê. Daí se nós olharmos então para nós que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, existem alguns indícios do tamanho da fé para que nós possamos o quê? Evoluir nisso, porque o desejo de Deus é que nós, né, na revelação do Espírito Santo para as nossas vidas, nós consigamos o quê? Evoluir. Porque as coisas que são de Deus, irmãos, nas nossas vidas, elas são evolutivas. Elas não são, né, uma virada de chave. Nós, na nossa vida espiritual, nós vamos evoluindo e vamos crescendo a cada dia, né? E a fonte do crescimento é o Espírito Santo de Deus, é Deus, né? Baseado naquilo que nós aprendemos de Deus no decorrer de um tempo, e baseado naquilo que nós executamos em relação àquilo que nós aprendemos de Deus. Então eu vou dizer para você que a tua fé, ela é exercida na medida em que você conhece Deus e você acredita no poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Não existe fé se você não acreditar no poder de Deus. Se você não acreditar no poder de Deus, você não consegue ter fé, porque o exercício da fé é baseado no poder de Deus, ou seja, né, exercer, fazer coisas que, né, o ser humano consegue, levantar esta garrafa, eu consigo, o Espírito Santo de Deus não precisa levantar por mim, né, pegar este copo, eu consigo fazer, o Espírito Santo de Deus não precisa fazer por mim, mas, né, o mundo espiritual é regido por Deus, e este mundo espiritual depende do poder de Deus para que ele seja movido, né? Se eu não conseguisse mover esta garrafa, eu teria que pedir a Deus para ele mover para mim. Ou alguém fazer por mim, né? É? Ou alguém fazer por mim. Eu teria que pedir, né? É? Para que Deus desse providência, alguma providência, né? Por exemplo, subir essa rampa aqui. Se eu, né, fizer um esforço imenso, eu consigo subir, né? Mas eu pedi ajuda de Deus e Deus manda todos os dias o quê? Alguém. É? Deus vem aqui? Não. Deus manda alguém, né? Para que a gente consiga fazer aquilo que nós não podemos. Então as providências de Deus, irmãos, sobre as nossas vidas, são exercidas através do poder dele. Do poder de Deus, e esse poder se manifesta no mundo espiritual para realizar coisas que o homem não consegue fazer. E aí, irmãos amados, é que, né, talvez exista uma grande dificuldade em as pessoas acreditarem que Deus vai se mover para eu conseguir alguma coisa que eu não consigo fazer. E aí é que as pessoas fraquejam na sua fé, né? Fraquejam na sua fé, né? Porque não conseguem acreditar que aquilo que eu não consigo fazer, Deus vai dar providências para que aconteça. Né? E é muito comum isso, infelizmente, irmãos, das pessoas se afundarem nos seus problemas, das pessoas se afundarem nas suas dificuldades e se esquecerem que Deus pode ajudar, e se esquecerem que Deus pode sim, né, se mover no mundo espiritual para fazer com que diversas coisas aconteçam nas nossas vidas. Né? Diversas coisas aconteçam nas nossas vidas e diversas coisas aconteçam nas nossas vidas. E se nós, sabe, Se nós olharmos as características da nossa fé, talvez você, né, a irmã Miliane aqui na sua ministração falou algo em relação a orar e que as pessoas às vezes não oram como deveriam orar. E eu diria para você assim que existem circunstâncias na nossa vida que demonstram realmente, né, uma falha de caráter espiritual, tipo assim, né, eu preciso orar, não para pedir, mas para sentir a presença de Deus. Eu preciso orar, porque isso agrada o coração de Deus. Eu preciso orar, porque se eu não orar, eu vou me sentir fraco, eu vou me sentir desamparado, eu vou me sentir, né, distante de Deus. Então eu preciso orar, eu necessito orar. Eu não faço por ritual, eu não faço por obrigação, eu faço por fé, por acreditar que eu necessito daquilo e que Deus falou, né, daquilo que iria acontecer quando eu orasse. Né? E se a gente começar a pensar dessa forma, vai ser impossível você não orar. Se você começar a pensar, né, de como Deus falou, de como Deus orientou, e se você começar a pensar, né, qual era o objetivo de Deus, porque tudo tem um objetivo, irmãos. As coisas são de Deus, são objetivas, tudo tem um objetivo. Então, quando Deus mandou, quando Deus falou, ele tinha um objetivo. E se você não entendeu o objetivo, você vai fazer por fazer, porque você não entende o porquê você está fazendo. Então, você vai fazer por fazer. E quando você faz por fazer, aquilo, né, não tem alicerce. Então, você vai fazer quando, né, quando der na sua telha. Ah, ixi, mas faz 10 dias que eu não oro. Faz 10 dias que eu não oro. Deixa eu orar aqui. Né? Então, se as pessoas não entendem os objetivos, elas não conseguem, né, validar, elas não conseguem ali, né, dar importância, né, a determinada situação nas nossas vidas. Eu estou usando a oração como exemplo porque foi citado hoje aqui na ministração da Miriam, que falou que Daniel orava 3 vezes por dia e tal. Daniel não orava 3 vezes por dia para que nós orássemos 3 vezes por dia. A grande mensagem de Deus é que Daniel se sentia confortável na oração, e ele, o que? Buscava a Deus de forma incessante, né? Buscava a Deus de forma incessante. Então talvez, né, você olhe para Daniel e fale assim: puxa vida, Daniel orava 3 vezes por dia, né? E talvez, né, devesse nascer no seu coração assim, um sentimento assim, né? Puxa vida, 3 vezes por dia. Então eu quero orar 4 vezes por dia. Aí eu quero orar 5 vezes por dia. Aí eu quero orar 10 vezes por dia. Por que não, irmãos? Se ele for agradável e útil, se você se sentir confortável espiritualmente com isso, para que o limite de 3? Né? Para que o limite de 3? Né? Eu sempre falo aqui, Daniel, ele, certa vez, ele orou 21 dias buscando a bênção de Deus, uma bênção, ele orou 21 dias. E a Bíblia diz que Satanás lutou terrivelmente contra Daniel durante esses 20 dias e impediu a bênção de Deus. Né? E eu sempre falo assim, as pessoas às vezes se inspiram nesse texto e promovem 21 dias de oração, e eu quero lhe falar que Daniel não queria orar 21 dias. Não estava no propósito de Daniel orar 21 dias. Estava no coração de Daniel orar até a bênção chegar. E chegou em 21, podia ter chegado em 1. Como podia ter chegado em 40, né? E talvez a tua grande campanha seja orar até a bênção acontecer, como Daniel fez, e não, né, eu vou orar 21 dias. E se a bênção não acontecer em 21 dias, você vai parar? Se a bênção não acontecer em 21 dias, você vai olhar para Deus e se frustrar e falar: ah, não adiantou nada a minha campanha. E talvez as pessoas elas estejam tão acostumadas com essas coisas, com esses rituais, que começam a praticar e depois se frustram. Por quê? Porque não compreenderam. Porque Deus não é obrigado a fazer no tempo que você quer. Deus vai fazer no tempo que for correto, certo? E o quanto antes, melhor para Deus. O quanto antes, melhor para Deus. Sabe, irmãos? Mas as pessoas, elas insistem em ritualizar as coisas que são de Deus. E é por isso que se frustram. Nas coisas que são de Deus. Nas coisas que são do Senhor. Certa vez nós fizemos aqui na igreja, tem pessoas aqui que participaram. 40 dias de oração ininterrupta. 40 dias de oração aqui na igreja. Então todo dia a gente vinha aqui na igreja para orar. Durante 40 dias, todos os dias, as pessoas vinham das suas casas e vinham para a igreja orar. Não era na sua casa, era vir na igreja, né? Obviamente que, pessoalmente falando, essa campanha de oração, para mim foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso porque eu senti a presença de Deus desde o primeiro dia. Para mim foi maravilhoso porque eu senti a unção de Deus todos os dias. Para mim foi maravilhoso porque Deus renovou a minha fé, a minha esperança, né? Deus renovou aquilo que Ele tinha para a minha vida todos os dias. Todos os dias, não faltou óleo todos os dias, né? Mas aí você conta nos dedos quem participou os 40 dias. Uns 39, uns 38, outros 10. Entendeu? Mas, irmãos amados, o grande objetivo de Deus não era alcançar uma bênção, né? Era alcançar 40 bênçãos, no mínimo, né? Porque quem sabe Deus viesse com umas duas, três num dia lá, né? No mínimo, 40 bênçãos. Porque aonde Deus está, há poder, e aonde Deus está, há transformação. Aonde Deus está, há unção. E nós, sabe, irmãos amados, muitas vezes ritualizamos as coisas, criamos uma expectativa, né? Criamos uma expectativa, e essa expectativa ela é frustrada porque simplesmente o homem está impedindo Deus de agir por conta da sua falta de sabedoria, entendimento, por conta, né, de transformar determinada coisa no seu Deus. Determinadas coisas no seu Deus. Transforma as coisas no seu Deus. E aí as pessoas se frustram porque o nosso Deus, ele é livre. E ele faz qualquer coisa, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Ninguém pode impedir algo de Deus nas nossas vidas. E o homem insiste em rotular Deus e colocar Deus numa caixinha. E, né, fazer com que, né, e tentar fazer com que Deus faça do seu jeito a bênção. Deus faça do seu jeito a bênção. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque a inspiração do Espírito Santo, ela vem para fulano, beltrano, ciclano, para diversos homens de Deus, mas, sabe, eu critico, sabe, o que eu critico, sabe, é a forma com que as pessoas fazem as coisas. Porque acabam gerando, sabe, acabam gerando nas pessoas, sabe, uma fé que não vai chegar e não vai atingir o seu objetivo. Uma fé que não vai atingir o seu objetivo, né? Portanto, é importante que você, nesta manhã, que você, sabe, meça aquilo que está acontecendo contigo, para ver se você, se acontecer determinada situação na sua vida, se você não vai dispersar. Ah, se acontecer determinada situação, se você vai se enfraquecer, espiritualmente falando. Se acontecer determinada situação, eu vou continuar com vigor, independentemente dos meus sentimentos, que às vezes abala mesmo, tem coisas que abalam os sentimentos e as estruturas do homem. Isso é comum, irmãos, ninguém está livre disso. Muito pelo contrário, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Sabe, a própria palavra de Jesus disse isso, daí eu sempre falo assim, se Jesus falou que vai acontecer, Jesus não estava falando, né, com a intenção de ministrar uma palavra profética às nossas vidas, Jesus estava nos ensinando aquilo que iria acontecer de forma natural, não é porque Deus quer, porque o objetivo de Deus era que nós estivéssemos observando a segunda parte do versículo, onde ele diz assim, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, né, eu sempre falo assim, né, que se nós vamos ter aflições, então nós temos que saber lidar com as aflições. Você não pode ser surpreendido com uma aflição. Você tem que saber lidar com aquela aflição, vencendo os seus sentimentos, sabe? Vencendo ali, muitas vezes, as estruturas que às vezes abalam. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos seres humanos. Só que a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que a gente possa suportar. Então, tudo que Deus deixa vir sobre as nossas vidas, a permissividade de Deus nas nossas vidas, ela é suportável. Você quer que eu fale de novo? A permissividade de Deus nas nossas vidas é suportável. Então, não adianta você me falar assim, pastor, é porque o senhor não conhece o que eu estou passando. Não conheço, mas Deus conhece e sabe muito bem daquilo que você pode suportar e não daria algo que você não pudesse suportar. Então não adianta você falar para mim isso. O pastor não sabe o que eu estou passando. Independente de eu saber ou não, Deus tem poder para reverter qualquer coisa e Deus tem poder para sustentar a sua vida até que você consiga a vitória. Até que você consiga a vitória. Então vamos, irmãos amados, não vamos brincar, né? Vamos o quê? Olhar para nós e falar assim, como eu já falei para Deus algumas vezes na minha vida, em determinado momento da minha história, dizendo, Senhor, eu preciso ter mais fé. Senhor, eu admito que eu preciso ter mais fé. Senhor, Senhor, eu não consigo dizer que eu te amo ainda, mas eu quero dizer que eu te amo ainda, bem no começo da minha, já falei isso para os irmãos aqui, no começo da minha vida com Deus, eu falava isso para Deus, Senhor, eu quero te amar, mas eu não consigo dizer que eu te amo. Me ajuda. Então nós temos que ser realistas, né? E Deus vai mostrar estratégias. Ah, eu não tenho fé, então eu tenho que o quê? Ler mais a palavra. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que conhecer mais a palavra. Então eu tenho que viver mais a palavra. Então eu tenho que acreditar mais na palavra. Sabe? Usar as estratégias que Deus mostrou para nós. Para que nós possamos verdadeiramente nos chegar até a presença de Deus como Deus deseja, né? Sempre faltando alguma coisa, né? Sempre faltando alguma coisa. E talvez Deus esteja aqui, talvez Jesus esteja aqui falando contigo esta manhã, né? Assim como Jesus falou àqueles apóstolos, né? Você lembra quando Jesus se encontrou com Tomé? Lembra? Disseram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele... Não acredito. Só acredito se eu tocar nas chagas, né? Das mãos dele. E aí Jesus apareceu para os discípulos, ele estava lá. E ele falou, toca agora aí, ó. Pode tocar. Vê que sou eu. Né? E talvez Jesus esteja fazendo algo diferente aqui esta manhã. Sabe? Te motivando a coisas que talvez, né, você não tenha exercido ainda, que vão demonstrar a sua fé. Mude um pouco, irmão, sabe? Mude um pouco. E às vezes a mudança, ela depende de fé. A mudança, ela depende de fé. Então, tipo assim, Deus está interessado em edificar coisas novas na sua vida? Mude a sua vida. Porque as coisas novas virão na medida em que você, o quê? Praticar determinadas coisas. Né? Você lembra aquela visão que eu tive certa vez aqui, que eu já disse um monte de vezes aqui na igreja, da prateleira com os presentes? Da prateleira com os presentes, tinha uns degraus assim, tinha uma prateleira que ia até o teto aqui, cheia de, né, de prateleiras, e em cima estavam presentes embrulhados, todos com papéis amarelados de velhice. E embaixo aqui, as prateleiras vazias, os presentes das prateleiras de baixo vazias. Por quê? Porque as pessoas vieram e pegaram os presentes das prateleiras de baixo, mas depois não queriam, não quiseram, né, subir os degraus para pegar os outros presentes, mas era necessário subir os degraus para pegar os outros presentes, e os presentes ficaram ali esperando as pessoas se esforçarem um pouco para pegarem aquilo que Deus tem para suas vidas. Envelheceu e não aconteceu, e quem perdeu não foi Deus, porque ficou lá o presente. E as pessoas, às vezes, elas não estão interessadas em se esforçar um pouco, né? Então, mude, tipo, né? Eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou meditar na Bíblia, compre uma Bíblia de estudo para que você tenha mais facilidade de entender a palavra de Deus. E uma Bíblia de estudo custa menos de R$100 hoje em dia, e você parcela em 3 vezes, né? E as pessoas gastam R$100 numa pizza. É? Aí você vai falar assim, né? Pô, essa pizza deve ser gostosa, R$100, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é quase, né, irmão? É. Mas você entendeu, né, irmãos? Você entendeu, né, que às vezes a gente deixa de lado as coisas que poderiam nos ajudar espiritualmente, e você pratica outras coisas aí, assim, de forma tão fácil e simples, né? Tão fácil e simples, né? Tão fácil e simples. Tipo assim, vou assistir um filme hoje. O filme dura 2 horas. E eu já falei para vocês aqui que gosto muito de filme, né? Eu assisto filmes. Só que o filme não atrapalha, né, aquilo que eu tenho que fazer para Deus. Não atrapalha. Sabe? Porque eu sei da minha obrigação espiritual em relação a Deus. E Deus é aquele, irmãos amados, que acrescenta as coisas na nossa vida, sabe? Conforme diz a palavra, Jesus falou, virou lei. Deus falou, virou lei. Né? E Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus tem prazer em agradar o nosso coração. Deus tem prazer em te dar momentos em que você vai se sentir bem neste mundo, né? Independentemente das coisas que são espirituais, porque você buscou primeiro as coisas espirituais e depois você usufrui das coisas que são naturais, que o próprio Deus te possibilita e te dá. O próprio Deus te possibilita e te dá, sabe, irmãos? E nós, muitas vezes, sabe, não percebemos tudo isso. Então que você, neste dia, nesta manhã, que você mude, né? E eu não estou dizendo assim que você está errado, não é isso. A mudança independe, né? Muitas vezes é por causa do erro. Eu estou errando, então preciso mudar. É óbvio, se você está errando, você precisa mudar, né? Eu não preciso dizer isso para você. Você mesmo sabe, o Espírito Santo de Deus te mostra, né? Que você está errando, você precisa mudar. Mas o que eu estou falando, mude para alcançar as coisas maiores de Deus. Mude, né? Se comprometa, se esforce hoje, né? É entender aquilo que você precisa fazer, né? Ah, estou falhando nisso, eu acho que eu preciso fazer mais isso para Deus, eu acho que eu preciso fazer mais isso para o Senhor, e se comprometa a fazer, e planeje isso tudo, e faça com alegria, não porque o pastor está falando, o pastor falou, não, o pastor também tem que fazer isso que eu estou falando para vocês, né? E eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para quem me falou. O Filho de Deus. O Senhor. Né? O Espírito Santo de Deus. Que foi dado a nós. Pelo poder de Jesus. Né? Tudo através de Jesus, né, irmão? Tudo através de Jesus. Então os discípulos, eles dispersaram quando Jesus foi preso. E Jesus foi lá. Ressuscitou, apareceu, mostrou ali, né, deu um motivo para que a fé daqueles apóstolos aumentasse, ensinou eles mais coisas e prometeu algo fundamental, que foi o quê? O Espírito Santo, algo fundamental, irmãos. A igreja não vive sem o Espírito Santo. Você não consegue viver sobre o Espírito Santo, sem o Espírito Santo. É impossível a igreja ter êxito espiritual sem o Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de igreja como entidade, eu estou falando de você como igreja. É impossível você viver, né, bem espiritualmente sem a influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. É um fundamento. E Jesus disse para eles assim, olha, não saiam de Jerusalém, porque João Batista, né, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É uma promessa. É uma promessa para a igreja. É uma promessa para você. Sabe, mas às vezes eu começo a pensar assim, sabe? Às vezes eu olho assim e começo a pensar como que Jesus vai realizar essa promessa no meio do seu povo, porque o derramar do Espírito Santo aqui é uma promessa de dons, né? Porque existem diversas promessas de Deus sobre o Espírito Santo. Eu vou ler um versículo aqui que eu... Nossa, quando eu leio assim, só falta eu saltar de alegria sem poder saltar, né? Mas eu salto espiritualmente, né? Mas essa promessa é uma capacitação. E aí eu começo a pensar assim, falo... Puxa vida, mas como que as pessoas vão receber essa promessa... Se o estágio da fé delas é o estágio da dispersão. É o estágio da negação no momento de dificuldade. É o estágio da dispersão espiritual no momento da luta, conforme os discípulos fizeram. Como que as pessoas vão conseguir a grande promessa com uma fé que é a fé dos discípulos quando Jesus foi preso? Eu começo a pensar assim, e as pessoas às vezes não entendem por que que não acontece. Jesus prometeu, por que que não acontece? Por que que não acontece? Né? Existe uma causa para tudo, espiritualmente falando, porque a promessa está de pé, a promessa vale. E olha, irmãos, Jesus falou assim, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, né? E ele falou mais assim, né? Olha o que ele falou, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo.
Olha,
irmãos,
olha as palavras de Jesus, a promessa e a profundidade da palavra, e aí não acontece. Não está acontecendo. Não está acontecendo, pai, por que não está acontecendo?
Né? Aconteceu ali e você ouviu também, né, o texto que nós lemos aqui no capítulo 2 a respeito do dia de Pentecostes, né, quando eles estavam reunidos em oração. Eles estavam reunidos em oração. Reunidos em oração. Consagrados em oração.
E aí eu faço outra meditação. Os discípulos estavam dispersos, não conseguem receber o Espírito Santo. E existe um fator ainda pior. Pior do que a dispersão. Que é o quê? A falta de vontade da pessoa receber. Não tem interesse nenhum receber. Para mim não é importante receber. É. Tanto faz para eu receber, para mim receber. Tanto faz. Né?
E olha, irmãos, talvez esse seja um dos fatores mais críticos hoje. Aliás, eu penso que os dois fatores são críticos hoje. O estágio espiritual, e o estágio espiritual gera com que as pessoas não tenham vontade. E talvez exista uma justificativa para a pessoa não ter vontade. Porque ela sabe que ela vai precisar se consagrar, ela sabe que ela vai precisar buscar, ela sabe que ela vai precisar orar, ela sabe que ela vai precisar entregar-se para que aquilo aconteça. E talvez as pessoas não estejam dispostas a fazer do jeito que Deus deseja. Elas estão dispostas a fazer do jeito que acham que devam fazer. Né? Acham que devam fazer. Aí não acontece. Não acontece e não vai acontecer. E não vai acontecer, porque o nosso Deus, ele não muda. Não vai acontecer, porque o nosso Deus não muda. Ou você muda para acontecer, ou não vai acontecer, porque o nosso Deus não muda. Né? Por isso que nós, como igreja hoje foi muito gostoso aqui, eu senti muita presença do Espírito Santo de Deus durante os louvores. Dá vontade de não terminar. E isso é delicioso, irmãos. Mas algumas pessoas talvez não tenham sentido a mesma coisa. E talvez, sabe, né, a pessoa esteja tão acostumada a não sentir alguma coisa, e não é importante não sentir nada, porque o que interessa é bater o cartão. Hoje não é mais bater o cartão, né? Com o dedo assim, né? Entendeu? Quem bate ponto não bate mais ponto, é com o dedo, né? Pelo menos eu acho que é, né? É assim? Facial também? Tá mais moderno ainda, né? Né? Essa eu não sabia, tá vendo? Então, né? Bom... Irmãos, não tem reconhecimento facial ali na porta. Não adianta você vir para colocar a cara ali, viu? Não adianta você vir colocar a cara ali na porta e perguntar, cadê o reconhecimento facial? Não tem. E nem o polegar, isso. Nem o bater o cartão, nem o passar, né? O crachá, né? E não tem, irmãos. Não adianta. Deus não instituiu isso aqui. É, a única forma de Deus reconhecer você aqui na igreja, a única forma de Deus reconhecer você na igreja e te ver, de primeiro Deus te ver e depois reconhecer, é que você venha, conforme nós lemos ali no livro 2 Crônicas, né, forma voluntária, desejoso, querendo. E aí Deus vai te ver. Ele está querendo. Né? E eu fico imaginando, às vezes, Deus, né? Porque na criação, irmãos, Deus conversava com Jesus e com o Espírito Santo. Né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles falando ali, façamos, né? Verbo no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus conversa com Jesus, Jesus conversa com Deus, né? E eu fico às vezes pensando, né? Tipo assim, quando a gente entra aqui na igreja e começa o culto, eu fico pensando assim, olha lá a igreja, olha lá, Cristo é paz. Vamos olhar para eles ali. Olha o fulano ali, olha o ciclano ali, um conversando com o outro. Né? Eu penso que isso acontece, irmãos. Eu penso porque o homem motiva Deus. Né? E nós devemos entender que isso é fundamental, senão você vai entrar aqui e não vai ser visto por Deus. E como não tem reconhecimento facial, não vai acontecer nada com a sua vida naquele dia. Né? Então que você esteja atento a isso. Eu olho para a palavra de Deus, aquilo que eu falei para vocês, deixa eu até ler um versículo aqui que eu gosto muito. Né? Deus falou assim, no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Olha o que Deus falou, olha que lindo, irmão. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Ou seja, fundamental, a presença do Espírito Santo. E Deus falou, eu porei dentro de vocês o meu Espírito. Né? Fundamental para que a gente ande nos estatutos de Deus. E pratique os juízos do Senhor para as nossas vidas, e Deus acrescenta poder através dos dons espirituais. Irmãos, Jesus então ficou 40 dias ensinando os seus apóstolos depois ali da ressurreição, antes de ascender ao céu, ensinou coisas que eles não conseguiam compreender, né? Fez com que a fé deles fosse aumentada, eles receberam capacitações do Espírito Santo de Deus, e aí a igreja se formou, irmãos. E aí, neste dia, que desceu o Espírito Santo de Deus sobre inúmeras pessoas, não só sobre os apóstolos, se eu não me engano, são 400 pessoas que estavam reunidas ali, naquele lugar, receberam o Espírito Santo de Deus, e eles pareciam como bêbados, falando em línguas estranhas, né? As pessoas olhavam, falavam tão bêbados, e era de manhã, e falavam tão bêbados. E Pedro começou, depois que desceu o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que foi como chama de fogo que desceu sobre a cabeça de cada pessoa que estava ali, para que vissem ali aquela manifestação, simbolicamente, veio como fogo descendo do céu sobre a cabeça de cada um. E ali Pedro começou a pregar a palavra, e começou a pregar a palavra logo depois daquilo, falando daquilo que tinha acontecido naquele lugar, falando a respeito de Jesus, e 3.000 vidas se converteram ao Senhor. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Será que Deus está te convencendo de algo hoje? Será que Deus está te convencendo de coisas que você precisa hoje? Será, irmãos? Será que Deus está motivando uma mudança de comportamento? Será, irmãos? Porque, sabe, um dom fundamental para a igreja, um dom fundamental para a igreja, que é o dom de línguas estranhas, está cada vez mais escasso. Porque a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas é o único dom, olha só, é o único dom que edifica a nós mesmos. todos os demais dons do Espírito Santo de Deus, Deus deu ao homem para que ele abençoasse vidas, para que ele fosse usado por Deus para edificar vidas, curar, profetizar. Né? A gente não profetiza para nós mesmos, nós profetizamos, né? Quem tem o dom de profecia, profetiza para alguém, que Deus manda profetizar. Só que o dom de línguas estranhas é para nós. É para nós, é uso, né? Para o indivíduo que tem, né? Para, né? Que a sua vida seja edificada. E a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas, ele é um sinal para os incrédulos. Porque assim como aquelas pessoas que estavam ao redor de Pedro, no mínimo 3 mil almas, né, viram aquilo, viram o sobrenatural, viram aquela manifestação, acharam sobrenatural e chamou a atenção. E o dom de línguas estranhas é para chamar a atenção. Para que as pessoas vejam o manifestar do Espírito Santo. É uma evidência, né, irmãos? É uma evidência do, é uma evidência da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É uma evidência. Não quer dizer que quem não tenha, não tenha o Espírito Santo de Deus, porque Deus disse, porei o meu Espírito. Porei o meu Espírito dentro de vocês. Né? Mas quem não tem o dom de línguas, não quer dizer que não tenha o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Mas o dom de línguas estranhas é a evidência. As pessoas veem a manifestação do dom de línguas estranhas. Né? E acham aquilo sobrenatural. Né? Uma vez a gente estava ministrando uma pessoa, junto com outro pastor, e aí começamos a orar, e aí a pessoa começou a falar em línguas, só que era uma língua estranha mesmo, né? Uma língua que você falava assim, né? Aí eu olhei pro pastor assim, ele olhou para mim, né? A gente deu risada, e aí o pastor que estava comigo falou assim, para quem estava falando línguas estranhas, para aquele que estava falando línguas estranhas, em nome de Jesus, qual é o teu nome? E a pessoa falou assim, eu lembro até hoje, Zé do Buraco. Era um demônio tentando imitar uma pessoa falando em línguas estranhas. Até isso nós temos que ter discernimento, irmãos, sabe? Porque, sabe, nem tudo, existe um ditado que diz, né, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, e Deus dá o discernimento. E Deus dá o discernimento. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar para os irmãos aqui, e eu não sou contra absolutamente nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus, mas quantas vezes eu vi pessoas, né, pulando, pessoas rodando, e eu olhava assim e falava, esse não é o Espírito de Deus. Eu falava para mim mesmo, esse não é o Espírito de Deus. Não que o Espírito não possa motivar você a girar, você a pular, eu acho que faz. Mas tem coisas que você percebe, você discerne pelo Espírito. O próprio Espírito revela. Né? O próprio Espírito revela. E existem assim, não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de testemunho. Você olha assim, que testemunho essa pessoa está dando? Porque testemunho você consegue ver. E você consegue olhar para a Bíblia. Não é julgar a pessoa. Nós não podemos julgar a pessoa, condenar ou absolver. Mas nós podemos olhar a pessoa e ver se ela está fazendo segundo a Bíblia ou não. Isso é discernimento. E aí você olha a pessoa e fala, pô, mas essa pessoa, né? Ela precisa isso, 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 isso. Como é que existe uma manifestação do Espírito desse jeito, né? E veja, e que isso fique contigo, porque, sabe, nós não temos o direito de acusar ninguém. Nós temos o direito de exortar. A Bíblia diz que nós temos que exortar as pessoas, edificar as pessoas e motivar as pessoas à mudança. Né? Mas as pessoas às vezes procuram acusar e julgar. Né? A Bíblia diz que, né, a palavra diabo significa o acusador. A palavra diabo significa o acusador. É ele que aponta e acusa. E Satanás, só para você saber, Satanás significa o adversário. O adversário, os dois nomes que identificam aquilo, né, que nosso inimigo já está julgado, condenado, humilhado, derrotado, né, significa. Para que nós não entremos no engodo daquilo que ele é, né? Mas que nós estejamos o quê? Vivenciando aquilo que Jesus é, né? Aquilo que Jesus é. E aí, irmãos, desceu o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, e a igreja começou o quê? A manifestar a unção do Espírito Santo de Deus através das palavras e de milagres. Nós precisamos manifestar a unção de Deus através das palavras e de milagres. Nós precisamos fazer a obra de Jesus conforme Jesus ensinou, com poder, através da palavra e com milagres. Jesus, no ministério dele, ele pregava a palavra e fazia milagres. Esse é o ministério de Jesus, pregar a palavra e fazer milagres. A igreja tem que pregar a palavra e fazer milagres. A igreja, eu, você, é assim que é a obra de Deus, irmãos. É assim que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é uma obra de poder. E sem a presença do Espírito Santo não acontece, e sem os dons espirituais não acontece. É? Que você hoje esteja motivado a mudar e receber aquilo que Deus tem para te entregar nesta manhã. Irmãos amados, você está vendo a prateleira aqui dos presentes? Você está vendo? Tem uns presentes amarelados ali, não tem? Tem, né? Não tem um monte? Vocês estão vendo? Tem uns presentes amarelados. Mas o conteúdo dele ainda está bom. Eu estou olhando aqui essa prateleira e estou vendo ali escrito Felipe. Estou vendo outro ali escrito Emiliane. Estou vendo outro escrito Marilena, Neide, Sônia, Luiz Carlos, Neide, Cacilda, Jusceli, Daniel. Né? Tem um monte de presente com nome ali, ó. Só que, né? Felipe, levanta aí, deixa eu ver. Levanta um pouquinho, por favor. Por favor. Levanta a mão assim agora. Não dá pra pegar o seu presente ali. Mas tem um degrau ali. Que você pode subir nesse degrau. Aí você vai alcançar. Estou vendo o seu presente aqui. Está lá em cima. Mas subindo o degrau você vai conseguir. Assim como todos que estão aqui. Sabe? Tem nome ali. Para todo mundo. Né? E talvez Deus te dê esse presente hoje. Ou melhor, talvez você suba esse degrau e pegue esse presente. Se você for esperto, você vai subir uns dois degraus e vai pegar mais de um presente. Se você for esperto, você foi meio guloso, né, por presente ali de Deus, você vai subir uns dois degraus ali, vai pegar mais de um. Porque tem vários, né? Tem vários. Inclusive tem uma coluna aqui com cada nome. Essa coluna aqui é do Felipe, essa coluna aqui é da Emiliane. Então tem presente de monte assim, né? Para você. E eu vou orar por você agora. Sabe, eu queria que... Você ouviu a mensagem hoje? Eu queria que você, sabe, fosse humilde o suficiente para se comprometer com Deus. Porque, sabe, para subir no degrau, você precisa de ter vigor. Para subir no degrau, você precisa querer. E para subir no degrau, você precisa entender que você vai precisar usar força. Né? Você sobe um degrau, você precisa fazer força para subir o degrau. Então, vai ter que existir um esforço teu para que você alcance aquilo que Deus tem para você. E para subir dois degraus, você vai ter que fazer mais força ainda. Sabe por quê, irmãos? Eu não contei para vocês, mas vou contar agora. Eu não contei para não desmotivar vocês. O segundo degrau é mais alto do que o primeiro. Ele é mais alto, sabe? Então, mais difícil de colocar o pezinho ali, né? E subir, né? Mas você consegue. Sabe por quê? Porque tem alguém ali para segurar a tua mão e dar uma puxadinha assim, sabe? Sabe quando você dá aquela puxadinha assim que resolve o problema? Tem alguém ali. Se você for colocar o seu pé e se esforçar na sua força, Jesus estará ali para completar aquilo que você necessita para alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele pode fazer isso. Ele pode, basta você querer. Fique de pé. Deus tem muita bênção para dar para você aqui essa manhã. Aleluia. Vamos buscar então o Senhor, irmãos. Busque ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus fiel, o Deus tremendo, o Deus que tudo pode. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que preparou este dia, mais uma vez, Senhor, como Tu tens preparado os nossos dias, Senhor. Tu preparaste este dia, Senhor, de toda a terra, Pai, para mais uma vez vivenciarmos as coisas grandes de Ti, Senhor da glória. Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai. Chegou a hora, Altíssimo Deus, do Teu poder se manifestar neste lugar mais uma vez, Senhor. Chegou a hora da Tua igreja, Senhor, receber de Ti, lava roubecanda, lava súbia. Rebala lava cheia, serebicanda lava 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 cheia, surianda ia lava cheias, preca lava súbia, rastre cheias. Chegou a hora, Altíssimo, ricanda e abla e astre, chobre, libiri, libiri, xerava lava lava. Serebanada, labiri, libiri, lombri, lahada lava cheia, surianda lava 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 cheias. Deus exaltado, Rei glorificado, meu Senhor. Deus de toda a terra, Pai, que tem, Senhor, da glória escolhido estas vidas, Senhor, para marcar a história delas, Senhor, da glória. Marca mais uma vez, Senhor, a história deste povo, Senhor. Marca mais uma vez, eu te peço, Senhor, de toda a glória, Pai. Ô, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, lavarrou, lavarrou decanda, lavastúbia, e a lavastéia, serebicamba, lavastúbia, recalabarrastre, chorou, reclamastúbia. Senhor, a Tua palavra diz que Tu porias o Teu Espírito dentro de nós, Senhor.
Eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, na tua promessa, Senhor, que está sobre este povo. Senão este povo não conseguiria ouvir a tua voz, senão este povo não conseguiria compreender a tua mensagem, Senhor. Senão este povo não conseguiria, Senhor, de toda a glória, olhar para ti, Senhor da glória. Aí eu te peço, revela coisas novas a eles, Senhor. Como tu revelaste durante aqueles 40 dias a tua igreja, Senhor, tu revelaste isso. Coisas novas a eles, Senhor, eles foram. E eles foram, Senhor da glória, e eles foram, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Apesar do medo, das lutas, das dificuldades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Altíssimo. Nome de Jesus, meu Senhor e Deus, Pai, põe a tua mão santa agora sobre cada vida, Senhor. As enche com teu Espírito Santo, eu te peço, Senhor. Derrama óleo precioso sobre essas cabeças que estão aqui, meu Senhor. Óleo santo, Senhor, que capacita, que cura. Oh Deus, óleo santo que liberta, Senhor, da glória. E que toda barreira maldita levantada por Satanás, que caia agora em nome de Jesus, para a glória do Filho de Deus, que caia agora em nome de Jesus, eu determino, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a igreja se inunde do poder do Espírito Santo, para que a igreja tenha liberdade de olhar para Deus e ver a sua face, para que a igreja tenha liberdade, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, de buscar, Senhor, de te buscar conforme tu desejas, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo este povo mais uma vez, Senhor. Eu não me canso de abençoar, Senhor. Eu abençoo mais uma vez a tua igreja, Senhor, este povo. Eu abençoo o Senhor de toda a glória, porque tu és Deus que realiza, tu és Deus que faz, tu és Deus, Senhor, que promove, tu és Deus, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh, Senhor, que cumpre o teu propósito. Então, cumpre o teu propósito, eu te peço, para este povo esta manhã, Senhor da glória. Cada um, Senhor, de forma diferente, mas o teu propósito, Senhor, que se cumpra nestas vidas, porque, Senhor Deus Todo-Poderoso, as barreiras caíram pelo poder de Jesus, porque, Senhor Deus Todo-Poderoso, a incredulidade caiu em nome de Jesus, porque, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a cegueira espiritual caiu em nome de Jesus, Senhor. Alcança estas vidas pelo poder do teu Espírito Santo, pela graça do teu Espírito Santo e pela unção do teu Espírito Santo, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que assim seja, meu Senhor. Senhor Deus, nós vamos te adorar agora com mais uma canção, Senhor. E eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, meu Senhor, eu te peço, Deus, que durante este louvor, Senhor, durante esta adoração, tu venhas a fazer, Senhor, uma obra maravilhosa no meio deste povo, Senhor. Preenche com teu Espírito Santo. Oh Deus, move dentro deste povo, Senhor, a tua alegria, né? Que a tua alegria se mova dentro deste povo, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, durante este louvor, meu Senhor, Pai, eu te peço isso, Senhor. Oh Deus, não deixe este povo sair daqui, Senhor da glória, sem te sentir, Senhor, porque tu, Senhor, habitas no meio de nós, Senhor, tu habitas no meio dos louvores, Senhor, tu habitas dentro de nós, Senhor da glória, conforme diz a tua palavra, e eu reivindico, Senhor, eu reivindico para nós a tua palavra, Senhor, as tuas promessas, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, desce com línguas de fogo agora, Senhor da glória. Desce, Senhor, desce, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor. Edifica-nos mais uma vez pelo poder que está em ti, meu Senhor.